Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à reunião. A informação que temos é que os nossos convidados para a audiência de hoje ainda não chegaram, é natural, eles vêm um bocadinho de longe. E portanto, sugeria que nós começássemos pela segunda parte da reunião. Logo que tínhamos informação da vinda dos nossos convidados, interrompemos e passamos à audiência. Então passávamos à aprovação das atas 56, 57, 58, 59, 60 e 61. Os senhores deputados querem colocar alguma consideração, não havendo... Começa a ficar sem objeto. Muito bem. Faz favor, senhor deputado Jorge Paulo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Senão... Muito bem, isso é bom sinal. Também com um deputado tão atento que remete a se não reforçarem o profissionalismo. Passava então à votação. Se não houvesse inconveniente, votávamos estas três atas em conjunto. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora então ao ponto 2, admissibilidade da petição número 237/13, iniciativa do Movimento Peniche Livre de Petróleo, solicitam o cancelamento de prospeção e produção de petróleo na bacia de Peniche e na bacia Lusitânica. Tem 5.858 assinaturas, portanto potencialmente poderá chegar a plenário e, portanto, será necessário nomear um relator. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar um dos senhores deputados para elaborar o relatório sobre esta petição. Estou crendo que o Grupo Parlamentar indicará
o senhor deputado Luís Graça,
que não é do Algarve, mas é petróleo, é petróleo. É em razão da matéria, em razão da matéria. Então, fica indicado o Sr. Deputado Luís Graça como relator desta petição 287/13. Se não houvesse mais nenhuma questão, passaríamos à frente. O relatório final sobre a petição 169/13, iniciativa de Daniel José Henriques Almeida e outros, solicitam que a freguesia de Mieiros de Poiares seja integrada no Conselho de São João da Madeira. O relator é o Sr. Deputado Jorge Costa, que ainda não é do Partido Socialista, é do Bloco de Esquerda. Mas ele também não está aqui, portanto temos que adiar para outra reunião, possivelmente esta apreciação do relatório final, apesar de que o relatório já foi distribuído. O relatório foi distribuído, portanto, muito bem. Terceiro ponto, projetos de resolução. Portanto, o objetivo são quatro projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do CDS-PP, do PSD e do PCP, todos sobre matéria idêntica, que tem a ver com o PER e com, portanto, realojamento, habitação social, etc., que desceu à Comissão, salvo erro, na semana passada, para que se procurasse apresentar um texto único para estes projetos de resolução. Portanto, a proposta que nós temos é que o Grupo de Trabalho de Habitação tome conta deste encargo e que o mais rápido possível, a Sra. Deputada Helena Roseta não está aqui, no entanto, teremos a oportunidade seriamente de falar com ela e ela não enjeita esta responsabilidade de, portanto, de proceder à elaboração deste texto único. Se estivéssemos todos de acordo, então seria essa a deliberação da Comissão. Portanto, enviar para o Grupo de Trabalho da Habitação. Sobre outros projetos de resolução, informar que o projeto de resolução 552/13 do PCP, que recomenda ao Governo que se criem as condições para garantir a coexistência da salvaguarda dos valores naturais na ZPE Mourão Moura Barrancos e Sítio Moura Barrancos da Rede Natura 2000 e a atividade humana, nomeadamente agropecuária, conexão com a 7ª Comissão. Sra. Deputada, faz favor, Sra. Deputada. Ana Virgínia Pereira.
Sim. Bom dia, senhores e senhores deputados. Só para dizer que confirmo a informação do senhor Presidente da Comissão. Efetivamente, isto é para passar para a 7ª Comissão, uma vez que tem muito mais a ver com as matérias lá tratadas.
Muito bem. Então, portanto, enviamos para a
7ª Comissão para a Agricultura.
Apesar de que isto chegou... Tem várias matérias que se prendem com a nossa comissão, nomeadamente Diretiva Habitat, preservação do habitat naturais da fauna e da flora selvagem. Portanto, é.
Tem a ver com a atividade humana, permitir a atividade humana nesses.
Muito bem, então propomos que seja a 7ª Comissão elaborar o relatório. Se faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Está bem. Okay. Da agricultura. Sr. Deputado Maurício Marques está de acordo também. Portanto, vamos solicitar à 7ª Comissão então que elabore o relatório sobre esta matéria. Projeto de resolução 601/13 do Bloco de Esquerda recomenda a criação de um plano de emergência de resposta a incidentes na central nuclear de Almaraz. Portanto, eu não tenho indicação se é para discutir aqui em comissão ou se é para plenário. Aguardamos indicação do coordenador do Bloco sobre esta matéria. Mas, em princípio, será para discutir em plenário. De qualquer modo, temos confirmação. Temos agora duas redações finais. Uma do projeto de resolução 393/13 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo o reforço de competências das freguesias e a avaliação da reorganização territorial das freguesias. Sim. Vamos então ver já este primeiro, a redação final. Portanto, é o que está amarelo, não é?
É o que está amarelo, o texto original é este.
Muito bem. Os deputados do Partido Socialista querem ter alguma consideração sobre as propostas dos serviços para a redação final? Portanto, há uma alteração no título. Inicialmente dizia: recomendo ao Governo o reforço de competências das freguesias. Faz favor, senhor, faça o percurso que entender até chegar lá. Do projeto de resolução 393 do Partido Socialista, que tem como título recomenda ao Governo o reforço de competências das freguesias e a avaliação da reorganização territorial das freguesias. Os serviços propõem que seja alterado o título para apenas recomenda ao Governo a avaliação da reorganização territorial das freguesias e do respectivo reforço de competências. Muito bem. Os senhores deputados estão atentos? Ok. Depois, na parte resolutiva, recomendo ao Governo que promova E depois tem o ponto 1, que em vez de ser um processo de avaliação, fique a avaliação, portanto promova a avaliação da reorganização. Pois ainda nesse ponto, em vez de permita aferir, ficar por forma a aferir. E depois corrigir os casos mal resolvidos, aferir os resultados das fusões ou agregações realizadas e corrigir eventuais problemas.
Os casos mal resolvidos, se me permitam, é um termo que aparece em todas as organizações que têm já fez a reforma.
Aí não estou de acordo, porque não vamos agora aqui colecionar todos os casos. Vamos só verificar as situações em que efetivamente se verificam problemas concretos.
Ok.
Discussão.
Sim, sim. Sim, mas pode haver sugestões, contributos. Muito bem. Então vamos manter os casos mal resolvidos. Então, ponto 2. Ponto 2 são questões muito. No ponto 2 são questões de pormenor. Não sei se. Muito bem. Ponto 3 também não. Muito bem. Então fica apenas a manutenção dos casos mal resolvidos. Muito bem. Os deputados vão votar a redação final. Se os deputados votam contra, que se abstêm, é aprovada por unanimidade com a alteração que a senhora deputada Maria da Luz Rosinha indicou. Passamos então agora ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo que desenvolva todos os esforços diplomáticos para garantir o fim da poluição e a descontaminação dos solos e aquíferos contaminados por derrames de hidrocarbonetos na base aérea das Lajes. Aqui, portanto, o que se procura é simplificar o título. O título inicial é aquele que eu acabei de referir. O proposto pelos serviços é recomendo ao Governo que garanta o fim da poluição e a descontaminação dos solos e aquíferos na base das Lajes. Na base da aérea.
Mas isso tem o autor da resolução é que deve.
Então, mas eu acho que é preferível passar para a próxima reunião para. Vamos então agora ver as iniciativas europeias. Temos três iniciativas em apreciação. Eu pedi ao Sr. Deputado Luís Vilhena que apresentasse, por favor.
As duas últimas, não?
Sim, sim. Mas em relação à primeira, haveria uma informação que considerava que não seria necessário elaborar relatório, não é?
Eu não tinha essa indicação.
O Sr. Deputado Renato Sampaio ficou a tratar disso? É. Então, passamos então só à 761 e à 765.
Exato. Bom, eu devo dizer primeiro que fiz, portanto, o relatório relativamente às duas, porque as duas versam praticamente sobre o mesmo assunto. E tratando-se de uma. Portanto, iniciativas da Comissão Europeia e que já vêm todas elas com os respectivos relatórios e tudo mais, entendi que aqui para a Comissão poderia ser feita só numa, num relatório. Eu vou, antes de apresentar propriamente o relatório especificamente para estas duas iniciativas, faço apenas um primeiro aqui um enquadramento para as pessoas, para os seus deputados também poderem compreender o que é que está em causa. E passo a ler também para ser mais rápido e ser mais objetivo. A União da Energia é uma das 10 prioridades do Plano Juncker. Um pacote destas diretivas inseridas neste ponto do plano pretende acelerar o processo de transição para uma sociedade utilizadora de energia limpa, tanto quanto possível, renovável, e mantendo a tendência para a não utilização de combustíveis fósseis para a produção de energia primária. Para quem não está a par do que é a União da Energia, esta é uma estratégia-quadro que visa assegurar uma energia segura, sustentável e a preços acessíveis para a Europa e os seus cidadãos. As suas medidas específicas abrangem 5 áreas principais: segurança energética, solidariedade e confiança, cujo objetivo é tornar a União Europeia menos dependente do exterior em termos energéticos e incentivar os Estados-membros a trabalhar em conjunto. O segundo ponto é o mercado interno da energia, com o fim de dar um novo impulso à conclusão do mercado interno de energia, facilitando aos consumidores finais a escolha dos seus fornecedores de energia. O ponto 13 é a descarbonização da economia, que estabelece o objetivo da União Europeia se tornar no líder mundial no setor das energias renováveis e reduzir em pelo menos 40% as emissões internas de gases com efeito de estufa, em comparação com o nível de 1990. O outro é a investigação, inovação e competitividade, com o objetivo de colocar a investigação e inovação visando a existência de casas chamadas inteligentes, transportes ecológicos, produção de energia renovável e, quando for o caso, utilização nuclear, que esta seja a mais segura do mundo. E o último, que é este ponto que é tratado nestas duas iniciativas, é a questão da eficiência energética, como contributo para moderar a procura de energia em geral. Este subtema, portanto, da eficiência energética, do plano da União da Energia, é o que é tratado nestas duas propostas de alteração de duas diretivas que datam, uma de 2007 e 2010, e, portanto, pretende-se fazer alteração sobre essas duas. E visam acelerar ainda mais este processo de transição para outro paradigma da produção e do consumo de energia, considerando agora ainda mais uma fonte de energia que, na verdade, não é bem uma fonte de energia, mas que assenta num conceito que me parece ser o mais interessante deste pacote, que é o seguinte: a energia mais barata, mais limpa e mais segura é aquela que nunca chega a ser consumida. E para que esta espécie de energia entre na equação do pacote Juncker, estabeleceram-se objetivos que visam definir ganhos de 30% em eficiência energética em vários setores, mas sobretudo nos edifícios que representam, a nível europeu, um consumo de 40% da energia final. Para termos uma noção do impacto que estas medidas podem causar, importa referir alguns números. A União Europeia importa 90% do petróleo bruto e 66% do gás natural. Os preços grossistas da eletricidade e do gás são, respectivamente, 30% e 100% mais elevados do que, por exemplo, nos Estados Unidos. 94% dos transportes dependem dos produtos petrolíferos, 90% dos quais são importados. E este, que é aquele que nos diz respeito nestas duas iniciativas, 75% das habitações da União Europeia são ineficientes do ponto de vista energético. Ora, sabendo nós, a maior parte por experiência própria, que o nosso parque habitacional deve ser dos que têm menos eficiência energética no contexto europeu, urge alterar essa realidade. A pouca eficiência do nosso edificado ocorre essencialmente porque o nosso clima permite-nos estar no limiar do suportável das temperaturas altas e baixas, no que concerne ao denominado conforto doméstico, e isso conduziu ao desenvolvimento da construção do edificado sem significativas preocupações coletivas a uma correta eficiência energética, visto não constituir uma exigência do consumidor final. Paulatinamente e por necessidades específicas, o consumidor final tem combatado essa deficiência estrutural à custa de soluções pontuais, com gastos energéticos desnecessários, pela existência também de materiais e técnicas de construção que outros países com climas mais agressivos já utilizam há algumas décadas. Ora, estas políticas, que têm como objetivo alcançar uma melhor eficiência energética do edificado, devem ser vistas pelos governos dos países membros, não como um custo, mas sim como um investimento. Até porque, como consta dos relatórios, as medidas que preconizam têm repercussões direta ou indiretamente na economia e, sobretudo, no setor da construção. Para além do desempenho energético do edificado, outro dos objetivos enunciados nestas diretivas é uma maior eficiência nas redes de distribuição e nos processos de produção de energias renováveis e, para isso, é necessário colocar todos os parceiros intervenientes a conjugar esforços para, em conjunto, estabelecer a própria eficiência do sistema. Também se percebe que a maior parte dos apoios que aí virão ao abrigo destas diretivas serão, sobretudo, se não exclusivamente, instrumentos financeiros. Estes tipos de incentivos atingem principalmente as entidades públicas, locais ou regionais e, por isso, para que os incentivos propostos pelas diretivas cheguem ao consumidor doméstico e estes se sintam impelidos a efetuar melhoramentos para a eficiência das suas habitações, é necessário existirem programas de apoio nacionais, regionais e locais que ajudem à implementação das medidas. Face ao exposto, julgo que estas diretivas são pertinentes, objetivas, enquadrando-se nas necessidades do nosso país em termos de implementação de medidas que visem poupar energia e tornar-nos cada vez menos dependentes do fornecimento externo de energia primária. As mesmas devem ser adotadas e implementadas para que Portugal atinja os seus objetivos e passe a ser, pois constitui recursos para tal, um modelo de desenvolvimento a caminho da descarbonização total da economia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Muito obrigado também pelo seu trabalho de elaboração deste relatório. Algum dos senhores deputados pretende intervir? Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório, primeiro, saudar o deputado relator pelo documento que nos apresenta, pela síntese que faz do mesmo e pela explicitação daquilo que é os principais, a principal matéria que, de interesse da nossa Comissão. Naturalmente, saudar o deputado relator também por emitir a sua opinião, o que é sempre bom nestas matérias e, portanto, concordando ou discordando delas, esta parte não está em votação, mas concordando ou discordando da opinião, eu julgo que esse trabalho tem que ser naturalmente valorizado, sob pena de ser um mero trabalho administrativo e ter menos interesse do que aquilo que passou a ter com essa mesma opinião e, portanto, fica também aqui o nosso registro nesta parte. O meu pedido de palavra prende-se, sobretudo, com a estrutura do próprio relatório. E eu vou explicar porquê. Há aqui dois ou três erros, mas isso são questões de português que não interessa. Quando o deputado relator invoca o princípio da subsidiariedade, e bem, eu estou a tentar ver qual é a página 1, 2, 3, 4, 5. Na página 5, o deputado relator invoca o princípio da subsidiariedade, sob a designação da linha A e vai por aí explanando o cumprimento da mesma, só que entretanto introduz o princípio da proporcionalidade ainda no meio da... Eu vou mostrar que assim é mais fácil. Coloca o princípio da proporcionalidade no meio do princípio da subsidiariedade, isto é, o princípio da proporcionalidade começa mais à frente. Ou seja, aqui é como é, não sei se fiz-me entender, ainda não tinha fechado o capítulo inerente ao princípio da subsidiariedade, introduz a epígrafe do princípio da proporcionalidade no meio. Portanto, ele só teria que ser deslocado daqui, está-me a acompanhar, para este, para o outro. Aqui é onde começa o princípio da proporcionalidade. Sou pena ficar aqui um bocado confuso, naturalmente, se aceitar. Isso não é isso que vai alterar o relatório no seu todo. Essa era a nota que queria deixar. E depois, naturalmente, nas conclusões. Porquê? Porque nas conclusões, o ponto 2 e o 3 não necessitavam de ser separados porque estamos sempre a falar do princípio da subsidiariedade. A conclusão deveria ser a mesma. Já nas conclusões. Quando passamos para as conclusões, para a última página, não é? Nós temos o ponto 2, o princípio da subsidiariedade, depois o ponto 3, que continua a falar do princípio da subsidiariedade. E, portanto, eu julgo que esses dois pontos poderiam ser juntos e não separados, porque estamos a falar exatamente de uma mesma conclusão. E onde diz 6, o ponto 6, não é o ponto 6, seria o ponto 3, Ou quatro. Porque, curiosamente, o deputado depois fala no princípio da proporcionalidade, mas depois não o refere nas conclusões que ele também ele é observado. O que é que eu, então qual seria a sugestão que faríamos? Era que, em termos de conclusões, os pontos 2 e 3 fossem, enfim, meramente anexados um ao outro, portanto estamos a falar da mesma maneira, da mesma forma, fosse acrescentado um ponto 4 em que fizesse referência exatamente ao princípio da proporcionalidade, tal e qual como aliás consta do texto, dizendo que as presentes propostas não excedem o necessário para atingir os objetivos iniciados, pelo que o princípio da proporcionalidade considerado no número 4 do artigo de solidariedade é igualmente respeitado pelas presentes iniciativas, e depois, onde diz ponto 6, naturalmente corrigir a numeração. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos seus deputados pretende intervir sobre este relatório. Se não houvesse, dava a palavra de novo ao Sr. Deputado Relator, Luís Guilherme. Faz favor.
Para além desta gralha do ponto 6 para o 4, eu acho que concordo perfeitamente relativamente aqui a esta a questão da onde se fala do princípio de proporcionalidade e da subsidiariedade, acho que se pode passar perfeitamente para aí. E relativamente, quer dizer, aqui, enfim, também não vejo mal que se seja junto, não vejo uma razão assim muito forte para juntarmos, mas também não tenho nada contra.
O nosso sentido de voto será sim. O mesmo, não, independentemente seguir ou não as nossas recomendações. Sim, é apenas para uma, não, acho que enfim, uma questão de perfeição melhor, do texto, é? Só isso.
E este aqui também podemos fazê-lo. Não?
Muito bem.
Alterando aqui depois também o número das alíneas.
Muito bem. Senhores deputados, então, com estas alterações que foram sugeridas e que o Sr. Deputado Relator acolhe, passávamos então à votação do relatório. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade o relatório. Muito obrigado. Eu passava a ler uma informação relativamente, precisamente, à iniciativa europeia 666, que é a primeira, que está aí mencionada. O Sr. Deputado Renato Sampaio não está presente, mas deixou aqui uma informação por escrito. Se os senhores deputados não se importarem, eu lia, são dois parágrafos. É uma informação sobre a iniciativa europeia remetida pela Comissão dos Assuntos Europeus, a COM 2016-666. A Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Generação Política Local e Habitação poderá emitir relatório no que concerne ao relatório seguinte sobre a qualidade da água para consumo humano na União, que analisa os relatórios dos Estados-membros ao período 2011-2013, previsto no artigo 13º, número 5 da Diretiva 9883-CE, e sobre todas as iniciativas não legislativas que, pela sua importância, justifiquem o escrutínio, nomeadamente no contexto das prioridades constantes do Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão Europeia. Cabendo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a elaboração do competente relatório, proponho, o Sr. Deputado Renato Sampaio, proponho que a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Geração da Habitação, não se pronuncie sobre a iniciativa em apreço, visto não que o mesmo não visa analisar o cumprimento do princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, sendo cumulativamente um documento autoexplicativo ao tratar-se de um relatório síntese. Deixo neste sentido à consideração da Comissão informar-se a Comissão de Assuntos Europeus destes factos. Coordenador Renato Sampaio. Portanto, esta é a informação. Portanto, o que o Sr. Deputado Renato Sampaio sugere é que não se elabore o relatório, tendo em conta que é apenas um documento explicativo e, portanto, aborda precisamente um relatório que em si já é um relatório síntese. E, portanto, considera que não tem razão a elaboração desse relatório. Os Srs. Deputados querem pronunciar sobre esta proposta, sugestão do Sr. Deputado Renato Sampaio? Portanto, parecendo haver-se consenso sobre esta matéria, assumiríamos então esta opinião do Sr. Deputado Renato Sampaio. Por favor. Srs. Deputados, passávamos então agora às apreciações. Eu sugeria que passássemos já à apreciação em conjunto dos requerimentos do CDS-PP e do PAN sobre a vida do Sr. Ministro do Ambiente a propósito da Central Nuclear de Almaraz. Portanto, era o ponto 6 e 7. Há um requerimento do grupo parlamentar do CDS-PP, é este, que, após vários considerandos, propõe, requer, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, a audição urgente, antecipando-se para a próxima semana a audição, entretanto, marcada do Sr. Ministro do Ambiente para informar o Parlamento sobre o teor da reunião realizada com os ministros espanhóis, bem como as diligências que o Governo vai tomar sobre a matéria. Proponha que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca fizesse a apresentação e depois passaríamos à apresentação também do relatório, do requerimento do PAN e faríamos a discussão em conjunto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, as razões do nosso requerimento estão, penso que estão bem explanadas na exposição de motivos que o integra. Este tema tem vindo a ser, efetivamente, tem estado muito na ordem do dia, mas os acontecimentos da semana passada, nomeadamente a reunião, a incerteza da ida ou não ida do Sr. Ministro à reunião e a Espanha e o resultado dessa reunião, que na altura não se sabia ainda se de facto Portugal tinha ou não tinha, iria ou não iria apresentar uma queixa a Bruxelas, penso que fazem todo o sentido, fazem com que, que seja de toda a pertinência a urgência na vinda do Sr. Ministro cá, porque a esta comissão, porque de facto o que se verifica é que em poucos dias, ou quase de um dia para o outro, muitas vezes o panorama que se nos avizinha relativamente às decisões e às posições do Governo português relativamente à nossa vizinha Espanha, no que respeita a este assunto de Almaraz, se alteram ou se podem alterar, e portanto nós achamos que, no fundo, uma semana pode fazer toda a diferença para nós sermos informados sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Passamos então agora ao requerimento do PAN, que na parte resolutiva diz: vem por este meio o deputado único do PAN requerer, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, a audição urgente do Sr. Ministro do Ambiente para a próxima semana, antecipando a vinda ao Parlamento a 24 de janeiro, para esclarecer todos os grupos parlamentares sobre o que foi discutido na reunião ministerial com o Governo espanhol e que passos tomará o Governo e Portugal, respectivamente. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Vai no mesmo sentido do requerimento do CDS-PP. O Governo espanhol decidiu unilateralmente construir um depósito para resíduos nucleares. Decisão essa que viola diretivas e convenções. E construção essa que, verificada, abre as portas a um prolongamento de funcionamento de uma central que está obsoleta e que representa um grave perigo, como todos sabemos, para a vida das pessoas e para o nosso território. Sabemos também que na semana passada houve uma reunião do Governo português com o Governo espanhol no sentido de se negociar uma eventual elaboração de uma avaliação de impacto ambiental transfronteiriça, porque é aquilo que está previsto, mas o Governo espanhol mantém-se na sua posição unilateral de incumprimento das diretivas, de incumprimento da legislação internacional sobre esta matéria, e pensamos que, ou melhor, é a nossa grande certeza que aquilo que Portugal está a pensar fazer através do nosso Governo parece-nos manifestamente insuficiente, ou seja, a queixa junto da Comissão Europeia. E por isso parece-nos de todo pertinente que o Sr. Ministro do Ambiente venha esclarecer se Portugal irá só e apenas diligenciar a queixa junto à União Europeia ou se haverá outras diligências, outras ações a fazer junto do Governo espanhol ou de outras entidades. É urgente porquanto cada dia que passa, cada período que passa relativamente a esta matéria dá mais força à Espanha, dá mais força ao Governo espanhol. E é cada vez mais certo e fica cada vez mais próxima a construção e a conclusão deste depósito que Portugal deve diligenciar todos os esforços para que não seja construído, para que não seja uma realidade o prolongamento, o funcionamento desta central, que é um perigo para todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva. Os seus deputados querem se pronunciar. Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Por favor, avive-me só a memória. A vinda cá do Sr. Ministro para dia 24
É uma audição regimental ou...
É uma audição... Inicialmente era audição regimental, nós propusemos a alteração para antecipar precisamente estes dois requerimentos.
É a mesma coisa, exatamente.
Passou para 24.
É, portanto, é já para a semana.
Já na próxima terça-feira.
Obrigado.
Alguns dos seus deputados pretende intervir sobre esta questão. Eu queria apenas sobre esta questão, portanto, reforçar esta ideia de que o Sr. Ministro está comprometido a vir cá dia 24, portanto, de hoje a 8 dias. A grelha normal, requerimentos.
Duas rondas.
O Sr. Ministro vem cá por dois motivos. Um é sobre os lixos de Itália e outro é sobre Almaraz. Portanto, faremos no mesmo dia, na mesma sessão, duas audições.
A grelha é quanto tempo?
É a mesma, será a mesma para os dois.
Para cada audição.
Sim.
Isso tem que se ver se faz algum ajustamento.
Possivelmente iremos sugerir que haja algum ajustamento das grelhas, mas à partida será a grelha normal de requerimentos.
Grelha B.
É uma intervenção inicial do requerente, de 5 minutos, uma intervenção do Sr. Ministro, acho que de 5 minutos também. Depois uma primeira ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar e uma segunda ronda de 2 minutos. Ok. Estava eu a recordar que nós esta semana temos uma dificuldade, que é o facto de não termos plenário na sexta-feira. Portanto, em princípio, temos já uma audição da Comissão marcado para a sexta-feira, que eu informarei de seguida, mas posso desde já anunciar que o Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território disponibilizou-se para vir cá na sexta-feira para fazer a apresentação da revisão do PNUPOT, para além de termos também uma reunião do Grupo de Trabalho da Habitação. Portanto, como? Sexta de manhã, exatamente. Sexta de manhã. Sr. Secretário de Estado, a nossa proposta é 11h30, portanto, após a reunião do Grupo de Trabalho de Habitação, que está previsto para as 10, salvo erro. Portanto, e na quinta-feira temos o plenário normal portanto, temos hoje discussão com o Primeiro-Ministro e amanhã, quarta-feira, plenário também, mas com audições da parte da manhã sobre o parcelário. Sobre o parcelário, não, sobre o cadastro, peço desculpa. Portanto, isto é a agenda que temos para esta semana. Ou seja, a antecipação da vinda do Sr. Ministro tinha que ter em conta esta agenda, para além da agenda do Ministro, mas, portanto, a aprovação ou não dos requerimentos dependerá, como é óbvio, da Comissão. Mais algum dos senhores deputados que quer pronunciar sobre estes requerimentos? Quinta-feira de manhã, normalmente, são reuniões de grupos parlamentares, há um consenso de que não... Sim. É só para. A única hipótese seria final do plenário. Portanto, fazer uma coisa lá para as. Claro. Senhores deputados, portanto, esta é a agenda. Esta agenda é naturalmente uma agenda muito apertada e que condiciona muito todas estas questões. No entanto, se esta for a deliberação da Comissão, será enviado para o Sr. Ministro e o Sr. Ministro responderá como muito bem entender, como é óbvio. Senhores deputados, querem acrescentar mais alguma questão? Não havendo, passamos à votação. Portanto, vamos votar primeiro o requerimento do CDS-PP. Se for aprovado, prejudica o requerimento do PAN. Se não for aprovado, passamos à votação do requerimento do PAN. Senhores deputados que votam contra o requerimento apresentado pelo CDS-PP, levantem o braço, por favor. Senhores deputados que se abstêm, podem baixar. Portanto, foi aprovado por maioria com a abstenção do grupo parlamentar do PSD e, portanto, fica prejudicado o requerimento do PAN, que ia no mesmo sentido e, portanto, certamente que se reverá também nesta votação. Portanto, vamos enviar para o Sr. Ministro e vamos aguardar. portanto, foi aprovado por maioria com a abstenção do PSD. Portanto, será enviado para o Sr. Ministro e aguardamos a resposta do Sr. Ministro sobre esta questão. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito bem, é assim. Só que vamos lá ver uma coisa. Estando assente que o senhor Ministro vem no dia 24, que é 2 ou 8 dias, tendo em conta a densidade das agendas durante os próximos dias, eu acho que é dificílimo compatibilizar uma qualquer antecipação.
Mas se é o primeiro ponto.
E podemos não estar. Pois. Exatamente.
Sr. Deputado, o que ficou aprovado é que nós enviaremos os nossos condicionamentos de agenda ao Sr. Ministro e aguardaremos a resposta do Sr. Ministro.
Muito bem, pode ser de noite.
Pois, exatamente. Já uma vez houve alguém que quis começar uma reunião às 8 da manhã, não foi?
Às 8 da manhã,
para mim, não há problema nenhum. Srs. Deputados, nós temos ainda para apreciar um requerimento também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Pede a vinda à Comissão do Diretor-Geral de Energia e Geologia relativamente às linhas de alta tensão, muito alta tensão, previstas para Ponte Lima, Barcelos, Vila Nova, Famalicão, Pó de Varzim e Vila de Conde. O Sr. Deputado Jorge Costa não está aqui, no entanto, eu acho que a gente pode fazer um debate sobre esta matéria. Se houver algum esclarecimento, também poderei dar. E, portanto, isto tem a ver apenas com o edital que foi publicado sobre esta linha e, portanto, o que se pretende é que o Sr. Diretor-Geral possa prestar esclarecimentos sobre o traçado desta linha. Algum dos Srs. Deputados quer pronunciar sobre este requerimento? Passávamos então à votação. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, portanto, foi aprovado por unanimidade. Sobre o ponto 8, propostas de deslocações a realizar pela Comissão no âmbito do Plano de Atividades. O Plano de Atividades foi distribuído. Aquilo não é a versão final. Nós vamos ter que... Ah, não foi distribuído?
Não, mas eu posso distribuir agora.
Bem, então se não foi distribuído... Mas o Sr. Deputado é privilegiado porque é vice-presidente.
Não foi distribuído.
Não, bem, então, passamos então... Mas presumo que não terá sido distribuída toda a Comissão. O que eu sugeria era que fosse distribuída toda a Comissão e que na próxima reunião fizéssemos a avaliação deste plano. Está bem? Sobre outros assuntos, Srs. Deputados, temos quatro assuntos para tratar. Pedi a vossa atenção. O primeiro era sobre agendamentos. Como eu referi há pouco, a senhora Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza informou a Comissão que foi aberto um processo de revisão do PNPOT, como os senhores deputados sabem, é o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, que é o vértice superior da pirâmide de sistema de planeamento em Portugal, e que esse programa, portanto, está em processo de revisão por iniciativa do Governo, como é óbvio, da Secretaria de Estado. Ora, e a senhora deputada, a senhora Secretária de Estado, disponibilizou-se para vir à Comissão fazer precisamente a apresentação desse processo de revisão, informar a Comissão desse processo. A senhora Secretária de Estado virá acompanhada da doutora Fernanda Carmo, diretora-geral do Território, nova diretora-geral do Território, e da professora Teresa Sá Marques, que tem vindo a dar apoio técnico e científico aos trabalhos de elaboração do PNPOT. O que está previsto é que a senhora Secretária de Estado possa vir na sexta-feira às 11h30 fazer a apresentação. Portanto, eu propunha que o regime, sim, na próxima sexta-feira, já, aproveitando precisamente não haver plenário, e portanto poderíamos já adiantar, um dia que está previsto para reuniões de comissão, e portanto aproveitávamos para essa apresentação. Eu queria dizer que a mesa e a... Sim, podemos ver isso. Queria dizer que a mesa deu bastante relevância a esta questão, tendo em conta que o PNPOT é um instrumento de planeamento absolutamente essencial e estratégico para o país, e portanto eu acho que, tendo em conta que o Governo já avançou com o processo, já está no terreno com o processo, que a Comissão devia rapidamente ser informada desta questão e ser inclusive sensibilizada para este processo. E portanto eu julgo que faz todo o sentido fazer já esta reunião sexta-feira, aproveitando esta folga, passa a expressão, e portanto a Senhora Secretária de Estado vir aqui apresentar. Portanto, em princípio será às 11h30, estão aqui a sugerir que talvez possamos antecipar um bocadinho, mas logo veremos se é possível ou não, mas para já está para as 11h30, sendo certo que a reunião do Grupo de Trabalho é às 10 horas, o Grupo de Trabalho de Habitação. Como? Ok. O problema é que já temos pessoas exteriores à Assembleia confirmadas. É, muito bem. Depois temos no dia 24 reforçar, portanto, a audição com o Sr. Ministro do Ambiente, que já aqui falámos, com base nos requerimentos do PEV, este concretamente é sobre os lixos de Itália, e do PCP sobre Almaraz. Portanto, o que eu proponho é que, como é óbvio, se faça esta audição em conjunto, ou seja, no mesmo dia, na mesma sessão, mas separada, como é óbvio. Portanto, a Sra. Deputada ou o Sr. Deputado do PEV farão uma apresentação inicial do seu requerimento, o Sr. Ministro terá 5 minutos para falar e depois faremos a ronda pelos grupos parlamentares numa primeira ronda, e haverá uma segunda ronda para 2 minutos para os grupos parlamentares. E repetiremos isto depois para Almaraz. Portanto, neste caso seria o PCP a fazer uma intervenção inicial, 5 minutos, o Sr. Ministro mais 5 minutos, grupos parlamentares, 2 rondas, primeiro 5 minutos e depois 2 minutos. E, portanto, ocuparíamos a parte da manhã... Da tarde, desculpem, é uma terça-feira. Ocuparíamos a parte da tarde de terça-feira com estas duas audições, seria 2 em 1. Depois, no dia 31 de janeiro, temos a audição regimental com o Sr. Ministro Adjunto. Dia 31 é terça-feira também, portanto, é na altura da reunião da Comissão. Esta audição com o Sr. Ministro, ele informou-nos que pretende abordar, para além de todas as matérias que forem suscitadas pelos senhores deputados, como é óbvio, mas pretende abordar as questões da reorganização territorial, nomeadamente a descentralização. E, portanto, este é o objetivo desta reunião de dia 31. Senhores deputados, sobre audições, estamos conversados? Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Senhor Presidente, só uma dúvida com que eu fiquei agora. Esta audição do Sr. Ministro Adjunto, mas é uma audição regimental, certo? Ah, pronto.
Sim, portanto, a audição regimental.
Vem informar-nos sobre a questão da descentralização ou da reorganização, mas nós somos...
Sra. Deputada, foi precisamente isso, okay, que eu referi.
Pronto, desculpa, a questão,
os temas serão aqueles que os Srs. Deputados, certo, quiserem suscitar, mas o Sr. Ministro fez questão de dizer, informar os Srs. Deputados, que irá abordar a questão da reorganização territorial e da descentralização. Está bem? Ainda sobre audições, relembrar que amanhã, às 10 da manhã, temos audições com, no âmbito precisamente da análise do projeto de lei do PSD sobre cadastro, vamos receber as universidades, portanto estão confirmadas 4, 5 entidades. Eu posso dizer, o professor Mário Val, diretor científico do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, a professora doutora Maria José Boavida Caldeira, diretora do Departamento de Geografia e Departamentos da Universidade do Minho, o professor Rui Pedro Julião, coordenador executivo do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da FCSH de Lisboa, o professor Francisco Moura Issá, do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, e o professor doutor José Manuel Simões, presidente do Conselho da Escola do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Portanto, temos uma abrangência também territorial com universidades de norte a sul ligadas precisamente às questões do território. Portanto, queria chamar-vos a atenção para esta audição, que eu acho que pode ser importante para dar contributos para o debate sobre a questão do cadastro. O que eu sugeri era que nós dessemos, portanto, fosse uma audição conjunta, dávamos um espaço inicial aos nossos convidados para fazerem intervenção e depois os grupos parlamentares interviriam, depois eles fechariam, porque senão tornar-se-ia uma coisa muito longa. Muito bem. No dia 25, portanto, na quarta-feira, da manhã, 8 dias, teremos uma audição com o Presidente do ICNF. Esta audição esteve prevista para dia 11, mas devido ao período de luto não se realizou e, portanto, ela passou para dia 25, quarta-feira de manhã. Está marcada a hora, em concreto?
Estava para as 10 horas e ainda não confirmou.
Ah, em princípio está marcado para as 10 horas, mas está sujeito à confirmação.
E depois, se acordasse, fazíamos as associações a seguir às
11. Depois, às 11, portanto, logo após ouvirmos o Sr. Presidente do ICNF, continuaremos a audição, mas agora com as associações que, de algum modo, intervêm também sobre esta matéria, nomeadamente a Associação das Empresas de Cartografia e Cadastro e a União da Floresta Mediterrânica Forestes, e também a CNA. Portanto, ouviríamos logo de imediato após o... também solicitámos à Confagri a possibilidade de vir cá. Portanto... A Forestes é filiada da CAP e, portanto, pensamos que não seria necessário estar a repetir a CAP e a Forestes. Depois, finalmente, para concluir este período de audições sobre o cadastro, teríamos no dia 1 de fevereiro uma audição com as empresas que têm estado ligadas ao Sinergic. Como sabem, o Sinergic é um projeto piloto relativo ao cadastro, houve um conjunto de empresas que intervieram neste processo e, portanto, nós vamos querer também saber a experiência concreta dessas empresas na concretização do Sinergic. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só dar aqui uma nota que não sei se parece, se poderá ser mal interpretado pela CAP. Tendo em conta a organização do associativismo agrícola, a CAP tem, como é óbvio, um conjunto de entidades, de associações suas associadas. E dispensar a audição da CAP porque vem cá uma associada que é de relevo, certamente a UNAC é uma associação de relevo, mas dessa forma dispensar a CAP e ouvir a Confagri, penso que pode ser um incidente diplomático na organização associativa agrícola.
Muito bem, nós temos em conta essa chamada de atenção. Vamos consultar a CAP e logo veremos se eles acham que temos que repetir ou se... Claro, vamos consultar então a CAP sobre isso. Bem, então, portanto, concluiríamos o processo de audições sobre o cadastro. Senhores deputados, tendo uma agenda já bastante preenchida para os próximos dias, queríamos só referir mais duas questões. Uma primeira é sobre um convite que foi formulado pelo Sr. Presidente da Comissão de Energia, Turismo e Agenda Parlamentar do Congresso dos Deputados das Cortes Gerais, ou seja, o Parlamento Espanhol, que fez um convite para que o Presidente desta Comissão se deslocasse a Madrid para abordar em conjunto as questões relacionadas com Almaraz. Nós estamos ainda à espera da confirmação, porque este contacto foi feito por via telefónica, e portanto nós solicitámos entretanto que fosse formalizado esse convite por e-mail. Portanto, estamos à espera que em princípio chegará, mas se os senhores deputados estivessem de acordo, logo que se concretizasse esse convite, formalmente eu deslocar-me a Madrid para falar com o senhor Presidente da Comissão de Energia, e portanto teria todo o gosto depois logo em informar o resultado dessa reunião. Sim. A segunda questão é sobre o projeto de resolução em comissão. O PAN pede agendamento para a próxima reunião, para a próxima semana, do debate do projeto de resolução 332/13 sobre zona livre de emissões. O Sr. Deputado André Silva quer dizer alguma coisa sobre esta questão? Incluiremos na próxima reunião da Comissão. A única questão que se coloca é que na terça-feira, portanto, que seria lógico, segundo o vosso requerimento, incluir, teremos a audição com o Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, vamos, logo que seja possível, incluiremos. Na outra temos o Ministro Adjunto. Ok. 7 de fevereiro, em princípio, está bem, Sr. Deputado? Sim, logo na próxima, se for possível. Muito bem. Em princípio, será 7 de fevereiro, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Queria fazer. Bom dia, obrigado, Sr. Presidente, e queria cumprimentar a todos. Pedir desculpa pelo meu atraso, que foi totalmente alheio à minha vontade e tem que ver com o facto de ter um miúdo de um ano e meio que está num dia mau, mas queria propor ao Sr. Presidente que se ainda pudéssemos fazer a discussão do relatório final sobre a petição de Milheiro aos Depoiares, para, dado que faz parte da ordem de trabalhos e não há razão para atrasarmos esse processo.
Sr. Deputado, no entanto, informar que nós, à revelia, aprovámos o projeto, o requerimento do Bloco de Esquerda para a vinda do Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, por causa das linhas de alta tensão, e adiámos para uma próxima reunião a petição, a redação final sobre...
Está aqui,
sobre a base das lajes. Há uma redação final sobre a base das lajes. Portanto, adiamos para a próxima reunião. Sobre o relatório, o que me estão a sugerir é que víssemos isso na próxima reunião. Portanto, se não houvesse inconveniente da sua parte...
Eu julgo que, inclusive, algumas pessoas, alguns dos peticionários vieram a Lisboa nesta ocasião, considerando que ia ser votado este relatório hoje. Eu não vejo, uma vez que consegui estar horas antes da reunião acabar com algumas infrações do trânsito, talvez pudéssemos deixar isso feito e assim corresponder às expectativas das pessoas que fizeram a petição.
De qualquer modo, nós não temos o relatório na ordem de trabalhos, portanto, para incluir...
Esta operação...
Está?
Não. Não foi distribuído com ordem de trabalhos, foi distribuído ontem à tarde.
Não. Vamos lá ver. Na ordem de trabalhos que a mesa aprovou na quinta-feira e que foi distribuído na sexta-feira, não está o relatório. No entanto, foi dada a indicação para distribuir o relatório e que se houvesse unanimidade na comissão para o discutir hoje, discutiríamos o relatório. Portanto, depende da unanimidade da comissão discutir o relatório. Portanto, o PSD já manifesta que não há unanimidade e, portanto, teremos de discutir na próxima reunião. Está bem? Muito bem. Concluída a ordem de trabalhos. Senhores deputados, sobre outros assuntos, querem colocar alguma questão? Então, passávamos à audiência do SOS Cabedelo.